Bom, imagina uma cidade inteira do Brasil, tipo com umas 260 mil pessoas, simplesmente fazendo as malas e cruzando a fronteira.
É indo morar no Paraguai.
Exato. E esse é o primeiro destaque do nosso mergulho de hoje nas publicações da ONG Cidadão Alerta da semana que passou. A nossa missão aqui é destrinchar esses recortes de uma forma ágil para extrair o que realmente impacta o bolso e a rotina de quem acompanha o noticiário.
Com certeza. E olhando para essa migração, os atrativos lá são assim bem agressivos, né?
Muito.
A gente está falando de energia farta, faculdades de medicina bem mais baratas e a cereja do bolo, que é o imposto.
Ah, aquele imposto de 10%.
Isso, contra os nossos 27,5%. Então é uma mudança puramente impulsionada pela busca de poder de compra, sabe?
Mas vem cá, essa promessa de desconto não esconde uma armadilha gigante, porque o Brasil não tem aquele acordo amplo contra a bitributação com eles.
Pois é, esse é o ponto cego da história que a galera descobre tarde demais. Se quem muda não fizer a declaração de saída definitiva do Brasil, a Receita Federal continua rastreando tudo.
Nossa, e aí paga lá e cá.
Exatamente. A pessoa paga o imposto no Paraguai e a diferença de volta para o leão aqui no Brasil. O desconto bom vira um prejuízo financeiro duplo.
Que dor de cabeça. Pulando para a pauta de segurança nacional divulgada pela ONG, os Estados Unidos estão debatendo classificar facções criminosas brasileiras como terroristas.
Uma pauta pesada.
E quem escuta isso pensa logo: ótimo, finalmente alguém de fora vai ajudar a resolver. Mas na prática, esse rótulo não abre portas para a cooperação internacional, tipo para o rastreio financeiro que a nossa polícia não consegue fazer sozinha.
Abre, sem dúvida. O rastreio ganha muita força lá fora. Mas o grande risco é o Brasil achar que terceirizar o problema resolve a raiz dele.
Ah, entendi.
O foco nos holofotes de Washington ofusca a nossa inércia interna, sabe? A gente tem diagnósticos de sobra sobre o crime, mas o carimbo de terrorista estrangeiro não vigia os nossos rios nem as nossas estradas.
É verdade, falta lição de casa.
O que sufoca o crime de verdade é controle de fronteira implacável e inteligência integrada entre os estados. Algo que a gente ainda engatinha.
Faz sentido.
Bom, agora indo para o cenário trabalhista, o debate da vez é a PEC das 40 horas semanais.
O famoso fim da escala 6 por 1.
Isso. Essa PEC avança para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10. A Câmara, né, aprovou a manutenção integral do salário com os 2 dias de descanso. Mas é no Senado que o embate real está acontecendo agora. O movimento da oposição é tentar impor uma transição mais gradual.
Porque dizem que seria um choque imediato na folha de pagamento, certo?
Exato. O argumento central é o impacto repentino na operação das empresas.
Entendi. Outro tema crucial que a ONG apontou é a digitalização do Meu INSS. Em 2026, entraram em vigor aquelas barreiras de segurança altíssimas.
Tipo a biometria facial obrigatória.
É, que parecia uma ideia maravilhosa contra fraudes, mas soa tipo instalar uma fechadora de última geração num cofre e esquecer de dar a chave para o dono, né? Que muitas vezes é um idoso lá no interior do país.
A analogia é perfeita, porque a exclusão aí não é só falta de internet, é pelo próprio funcionamento do sistema.
Como assim?
O algoritmo exige a biometria para evitar aquelas fraudes bilionárias. Só que ele compara o rosto atual do idoso com uma foto do banco de dados tirada, sei lá, há 20 anos.
Nossa, e a máquina rejeita pelo envelhecimento natural.
Exato. E sem letramento digital para a pessoa recorrer do erro, a barreira acaba legando um direito básico a quem mais precisa.
Que situação frustrante. Bom, para fechar a rodada de publicações da ONG na semana, temos três fatos rápidos do Paraná.
Vamos lá.
Teve uma grande reunião de alinhamento da maçonaria lá em Curitiba. Também as nanoviagens do feriado de Corpus Christi, que geraram 15 toneladas de doações. E a entrega do Prêmio Excelência Parlamentar 2026.
Olha, mesmo sendo assuntos tão distintos, eles ilustram muito bem diferentes facetas da mobilização cívica, sabe? É a organização interna de um grupo, a tradição religiosa virando solidariedade prática e, por fim, a sociedade civil tentando medir a transparência dos políticos.
O que amarra muito bem toda a diversidade de informações da ONG Cidadão Alerta nessa semana.
Com certeza. E fica uma provocação final para quem está ouvindo a gente hoje.
Manda.
Se a gente está caminhando para uma semana de trabalho mais curta com a PEC e usando serviços cada vez mais rápidos pelo celular, Será que a gente vai usar esse tempo extra para se envolver mais com essas mobilizações na nossa comunidade? Ou vamos só nos isolar ainda mais atrás das telas?
É uma excelente reflexão para fechar.